Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. É capaz que o Senhor esteja com todos. Amém? Deus abençoe bastante. Um aviso aqui. Avisar que aquela caixa de oração, aquela caixinha de oração, né? Porque tem a caixinha de promessa, agora tem a caixinha de oração. A caixinha de oração está na cantina, tá? Pessoal, quem quiser, porque da outra vez faltou e já fizemos mais. Aquela caixinha de oração, os irmãos que tiveram a brilhante ideia de fazê-la, procuraram deixar ali o mais original possível. Até mesmo aquelas repetições da oração que a gente faz, tá? É ficar daquela forma. Então tem, não se preocupa com o português, com as concordâncias, as coisas não. Nas próximas a gente pretende melhorar a arrumação, porque a oração não pode ser mudada. Na verdade, a oração não pode ser mudada. Amém? Então, avisar para vocês que a caixinha de oração está lá. Ela nos tem ajudado bastante, né? Nos tem ajudado. Amém. Nós estamos hoje, então, no nosso último dia do encontro, né? Eu espero que tenha sido até agora proveitoso, que tenha valido a pena você ter se deslocado de longe, né? E participado deste encontro. É uma pena que são 2 dias, né? Imagina você só ficasse daqui, por exemplo, um mês, comendo dormindo, né? Ficasse daqui um mês, seria bom demais. Imagina quantas, porque todos os dias é o pão nosso de cada dia. Todos os dias tem o maná do dia, né? Todo dia tem o pão do dia. E não falta semente ao que semeia. Não falta semente. É impressionante. Não falta semente ao que semeia. Então, todos os dias, se você entendeu que você só vai encontrar o povo de Deus bem, você só vai encontrar o povo de Deus assim. A hora que você semear, conversar, falar a sua ideia junta com a ideia dele, a sua justiça com a justiça dele, a comunhão ela vem dessa forma, né? Andarão dois juntos se não houver acordo? Como que você sabe que você tem acordo com a pessoa, né? Então, quem não come do mesmo pão, quem não tem comunhão com você não vai andar com você. Por isso é que é difícil para os casamentos, é muito difícil para os casamentos que não se preocupa com isso. Aí depois fica difícil a convivência. Não é que você não gosta da pessoa, ou que você não ama a pessoa. Você gosta, você ama a pessoa. Difícil vai ficar é a convivência. Né? Por mais, de vez em quando tem, a gente vê aí os artistas, pessoal, separando, né? Separando, você fala, mas não é possível, uma mulher tão bonita daquela, por que ele separou dela, né? É, aí, ou então, um homem tão simpático, tão dinheiro, rico, etc. Tal, como é que aquela mulher separou dele? Por que que separou? É, não só de pão vive o homem, né? Mas vocês vão ter que conversar. Aí, não? Esses dias aí, a mulher não reclamou que o Neymar deu um cor nela, não foi? E o Neymar disse que foi ela que quis bater nele, vocês têm um voo danado. Mas é porque não é só de pão que a gente vive. Começa a conversar depois, claro. Você vai conviver com a pessoa é conversando. Agora mesmo ele estava conversando com uma irmã ali, que já ela e o marido já tiveram muito tempo aqui, e aí depois o marido se afastou, ela ficou, aí depois ela não fica direito, porque o marido se afastou, depois, assim, e o marido sempre cobra dela, é, ela reclama da convivência. E o marido sempre cobra. Vai. E as reuniões? O que você está ouvindo? Né? O que você está desse jeito? Então, está cobrando dela uma espiritualidade que ele não tem. Cobrando dela. Mas isso vira um inferno dentro de casa, né? Cobra a santidade dela. Por quê? Porque ela está aqui. Aí, de tanto ele cobrar, o que vai acontecer? Aí ela também não vem mais. Aí não tem como ele cobrar, ela não vem mais também. Aí está estabelecido o inferno, né? Então, Deus tem razão, toda razão, Jesus tem plena razão. O Evangelho é perfeito. E você vai realmente, como aconteceram essas reuniões que nós tivemos, vocês perceberam que todas as palavras, tudo que Deus falou, ele tinha razão. Ele tinha razão? Né? Então, como que você vai encontrar o povo de Deus? É? Né? Fazendo o quê? Por que que você semeia? Né? Então Jesus partia o pão. Partia o pão. É o natural ali, explicando o espiritual, é uma parábola. Partia o pão, nada mais, nada menos. É do quê? Comungar. Por isso que na Igreja Católica chama de comunhão. Ali, ó, o padre, aquilo simboliza. Simboliza. Na verdade, ficou só no simbolismo, mas eles não têm comunhão. Porque eles não conversam. Como é que tem comunhão? Você chega, assiste a missa, vai embora sem dar uma palavra com ninguém. Né? Você chega, assiste a missa, vai embora, não conversa com ninguém. A não ser quando é missa de sétimo dia. O pessoal conversa ali na porta, um pouquinho, entra para. Né? Aí, Aí você vê aquela uma catinga de hipocrisia, né? Assim, conversa ali na porta, sai, vai embora, depois nunca mais. Só na missa de sétimo dia. Assim, vai, questão social. É diferente, diferente do jeito que Jesus ensinou. Né? Aquele partir do pão ali simboliza você tem que sentar na mesa, conversar. Senta na mesa, conversa. É, senta à mesa, não é na mesa. Mas ali você senta e conversa. Teve uma pessoa que comeu com ele o pão, ou seja, participou da conversa, a princípio concordou, mas depois discordou. Você tem o direito, né, de... Você vai comendo, você vai comendo. Botou lá, batatinha frita, você comeu. Botou lá, arroz doce, você comeu. Colocou lá, o que mais? Omelete, você comeu, né? É isso? E depois vem dobradinha, né? Ou então, como é que chama? Buchada. Buchada já. Já divide o povo, né? Não é não? Buchada já divide o povo. O que mais que divide o povo? Hã? Giló? Como é que é, Franzé? O que é que divide mais? Rabada. Então, quando vem uma comida mais forte, uma comida assim que... Né? Que às vezes o baiano está acostumado, mas o goiano não está. Ou então... O nordestino está, o pessoal do sul. Aí tem coisa que você chega, você não come. Você vai viajar aí pra fora, tem lugar que, nossa, passava lá uma semana assim, nós chegava a sonhar com feijãozinho, com arroz. Né? Que aquela comida. Será? Cadê o Fábio? Fábio, croissant. É uma comida que você não come. Então, senta à mesa. É a mesa da comunhão. A mesa da comunhão. Se você não tem comunhão com o povo, se você não come o que o povo come, então você não é daquele povo. Você não é daquele povo. Né? Até agora tem sido assim? Até agora não tem nada assim, gasgando. Está passando. Está descendo. Está descendo, tranquilo. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3. Também ontem o irmão Paula, até agora não tinha sido aberta a Bíblia. Não é, Gustavo? Até agora não tinha sido assim, aberta a Bíblia. Porque normalmente a gente fala, vamos abrir no começo. Vamos abrir a Bíblia. Por que que a gente abre a Bíblia? Hein? Por que que abre? Por que que abre? Você viu que nós praticamente fizemos, falamos do encontro todinho e lemos muito pouco. Não foi? Lemos muito pouco. Mas tudo que foi falado está escrito. O que foi falado está escrito. Então o importante não é só a letra. A letra é importante, ela testifica, a letra testifica do que o Espírito fala. Mas é muito, muito, mas muito importante o Espírito. É fundamental que você precisa mostrar o Espírito que você tem. E o Espírito, a gente identifica o Espírito quando Jesus falou, examina o Espírito, examina o Espírito. Como que você examina o Espírito? É pela palavra. Minhas palavras são Espírito. Jesus falou, minhas palavras são Espírito. Você conversa com uma pessoa 3 minutos, sabe? 2, 3 minutos você conversar com a pessoa, você já tem uma ideia. É, com que espírito você está tendo comunhão? Conversa um pouquinho, você já tem uma noção do espírito com quem você está tendo comunhão. Pode ter certeza. Então, no capítulo 3 de João, Nicodemos, príncipe dos judeus, não era pouca coisa, não, né? Era uma autoridade. Por fora, era uma autoridade por fora. Então, se você for conversar com esse, talvez seja o maior problema nosso, é que nós julgamos as pessoas pela aparência. É, então a pessoa vai conversar com o Papa, ele não examina o espírito que está no Papa. Por quê? Ele julga o Papa pela aparência e ele acha que o Papa é aquela Papa, né? Você pode comer. Aí você vai e conversa com a outra autoridade aí, por exemplo, quem? Bolsonaro. Aí ele sempre falar qualquer coisa de Deus, aí todo mundo conta. Por quê? Porque julga pela aparência, pela posição, pela postura. É assim? Aí vem o sacerdote, pela arrumação da roupa. É isso? Então você pode até reparar, por exemplo, que sem querer criticar, criticando, você pega aqui esse programa de na Universal, por exemplo, as pessoas fazem, elas são muito bem vestidas, uma pele, cabelo, repara pra você ver, né? Sem defeito, não é igual o Theo, assim, né, Theo? Bota lá. A pessoa não quer nem ouvir, né, Theo? Bota o Theo magro, ouvido. Não é não? Desarrumado. Aí não, não é não? O cheque, quem que vai ver o cheque? Não é não, Daniel? Mas aí o caboclo todo, aquela pele, aquela. Né, arruma. Uma perfeição. Aquilo ali deve passar por uns 3 ou 4 laboratórios antes de chegar. Aí quando a pessoa vai falar, e aquele não vai falar, ele já treinou, já experimentou, já analisaram a dicção, a postura, a voz, até tudo para chegar na televisão. Não vai chegando assim, não. Ou vai chegando assim? Qualquer jeito. O Yuri vai chegar lá e vai falar? Não. É Então é, na verdade, pela aparência. E a pessoa come, come porque você julgou pela aparência. Você imagina que dali a fonte é uma fonte boa. O bispo, o papa, arrumação, aquela coisa, aquela roupa. E aí Jesus chegou e falou: isso é o puro sepulcro. Então você vai ali no cemitério Santana, ali na Independência, é um cemitério antigo, tem uns túmulos, dá vontade de você ficar lá no túmulo. É. Um túmulo tão arrumadinho, você fala: ah, eu vou ficar por aqui. Não é não? E aí, mas o que tem lá dentro? A hora que você vai abrir as gavetas que estão lá, não é não? Não dá para você comer, dá? Porque lá dentro das gavetas tá, lá está a podridão. Exatamente. Então Jesus comparou realmente com muita sabedoria, falou, né? Ele falou: vocês são mestres. Então vê aqui, ó, Nicodemo, príncipe dos judeus, estava lá. Então eram pessoas assim que tinham uma aparência, tinham uma formosura, tinham uma postura, a roupa, etc. Imagina aí quantas pessoas em volta cuidando. Um cuida do sapato, outro cuida da roupa, outro cuida disso, daquilo, etc. Tinha uma para cuidar das unhas da mão direita, outra das unhas da mão esquerda, né? Não é bom? E assim, para depois aquela pessoa. Então ele não pega no pesado, não vai lá plantar mandioca, entendeu? Ele não lava uma vasilha. Um príncipe desse, ele não entendeu? Não pega lá o cesto do banheiro, não lava um banheiro, não tem nada. Então ele não conhece a vida, ele não conhece o mundo, gente. Ele não sabe de nada. Vocês concordam? Então chega lá para conversar com Jesus o príncipe Nicodemos, o príncipe dos judeus. Este foi ter com ele, capítulo 3 de João, versículo 1, 2, daí em diante. E havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. A gente fala escribas e fariseus. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, chamou os escribas e os fariseus de hipócritas. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Hã? Então imagina assim, teria que ter uma pessoa com muita autoridade. Como é que você fala isso de nós? Como que você tem coragem de falar isso de nós? É como que você chegasse aqui no seu superior tribunal, nosso superior tribunal, que está lá cheio de fariseus. Não é não? Mas você não pode chegar e dizer para eles que eles são hipócritas. Eles põem aquela roupinha preta por cima, tal, etc. Você imagina que ali pode confiar. Que ali pode confiar. Vai você chegar lá e falar: ô seus fariseus, hipócritas, né? Você vai preso, não sai mais nunca da cadeia. Não é não? E Jesus, uma pessoa simples, arrastando o pé numa sandália, vestido. Jesus estava com a unha feita? com o pé feito. Estava não? O que mais que Jesus não tinha? Nada, não tinha aparência, não tinha nada. Aí Jesus chega diante do príncipe. E contesta. E contesta. Ele chega e resiste. Ele resistiu àquele povo. Assintosamente ele resistiu. Porque às vezes a gente vê a conversa aqui, a gente não imagina a seriedade da coisa. E realmente ele tinha que ser morto. Entendeu? Lá não tinha lava-jato na época, mas ele foi caçado. Não é não? Ele foi caçado. Como é que vem e chega e fala desse jeito? Amém, gente? Eu estou falando isso aqui para quê? Que a hora que você for procurar o povo de Deus, você tem que ter muito cuidado. Porque o que você vai encontrar de fariseus, ou seja, hipócritas, é a mesma coisa. É uma coisa que no começo Deus me fez entender muito bem isso. Ó. Cuidado com uma coisa. Cuidado, Jesus recomendou muito cuidado com a doutrina dos fariseus. Isso significa que fariseu você ia ter a vida inteira. Fariseu, entre aspas, aliás, fariseu, entre parênteses, hipócritas. E o que existe de hipócrita? Hipocrisia. O que é hipocrisia? É. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. Isso é que é hipocrisia. Por fora é uma coisa, por dentro é outra. E a coisa mais, sabe, difícil que existe é você conviver com um fariseu. Então você tem que conversar muito com a pessoa, você tem que ter muito contato com a pessoa, você tem... Deus tem que experimentar muito uma pessoa para quê? Para ver o que ela tem dentro. Ele não julga a pessoa pela aparência. Espera, espera um pouco, você vai ver o que ela tem dentro. Espera. Não vai jogando pedra e também não vai aceitando. Não é não, Eda? Você não pode... nem jogar pedra e nem também levar para casa, não. Porque você pode estar levando para casa uma bomba que vai estourar. Ou então você pode estar recusando uma bênção. Porque você julgou pela aparência. Espera. Espera o quê? É. Espera o fruto aparecer. Espera, porque você vai ver o que é que tem dentro. Aí vem a pessoa e se junta, se casa, etc, tal, com outra pessoa. E depois, lá na frente, é que ela vai perceber o que é que tinha dentro. E aí, já às vezes, é tarde. E aí, já é tarde, às vezes, não tem como. Aí já tem uma afinidade, já tem alguma coisa assim que ficou, misturou ali do físico, e depois fica difícil. Aí a família já envolveu de um lado, a família já envolveu do outro, e aqui depois, nossa, um transtorno enorme para separar. Jesus, então, quando Nicodemo procura Jesus, versículo 2, lê Renata. Renata, ou... vem para nós, filho. Cássia. Este então, versículo 2.
Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Repete esse versículo.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Mais uma vez.
Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Então, o que quer dizer com isso? Que na terra não tinha ninguém, nenhum, que fizesse parte do reino de Deus. Por quê? Não tinha ninguém ainda nascido de novo. Não tinha ninguém nascido de novo. Né? Não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, quando Jesus estava na terra, qual era o reino de Deus? O que, que é reino? Né? Para existir o reino, tem que existir o povo. Para existir o reino, tem que existir o povo. Aí o rei chega para reinar. Reinar o quê? Passarinho? Né? Então, o reino de Deus não existia. Não existia. Jesus chegou e falou: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não tinha reino de Deus na terra. Não tinha. Tinha. O que que não tinha? Ainda não existia o povo. Por quê? Porque o que era antes não era o povo de Deus. Certo? Por que que não era povo de Deus? Por que que não era? Jesus chegou, provou que o que tinha antes dele não era povo de Deus. Porque o próprio Deus estava ali. O povo não tinha que ter comunhão com Deus? Teve? Não. Então, daqui para cá não é, porque não tem comunhão. Não sei se está dando para vocês entenderem. Amém? Está dando para entender? Mesmo. Não tinha povo de Deus na terra. Não existia reino de Deus. Não existia reino de Deus. Por que não existia? E ficou provado. Quando, como que ficou provado? Pela comunhão. Amém? Como é que poderia existir um povo que andasse com o seu rei? E como que esse rei poderia reinar o povo? Os súditos, onde é que ele ia encontrar? Como é que ele reinaria se não havia quem tivesse comunhão com ele? Vai o presidente. Vai o presidente governar. Então ele vai chamar um ministro. O ministro que vai compor o ministério, que vai compor o governo dele. Tem que ser pessoas. É, você tem da mesma laia. Né? Pessoas que têm a mesma visão, que têm a mesma. É isso aí. Agora imagina, Jesus Cristo foi a promessa de Deus. O rei, o seu reino não terá fim. Nasceu os magos, foram lá visitar o menino. Era o rei. Aquele menino ali era o rei. Os magos tinham certeza de que aquela criança era o rei. Herodes tinha certeza de que aquela criança era o rei. Providenciou eliminá-lo antes. E foi aquele corre-corre, e Jesus escapou, né, ali, de toda aquela perseguição, porque ele era o rei. E aí ele foi crescendo, ele sumiu para não morrer. A providência divina fez com que ele desaparecesse para não morrer. Quando ele apareceu uma pessoa sem ajuda, eu, vocês estão acompanhando o raciocínio? Então, né? Sem aparência. Né? Porque se ele tivesse criado junto com os hipócritas, teria dado um excelente hipócrita. Se ele tivesse sido criado junto com os fariseus. Mas ele não foi criado com os fariseus. Deus providenciou isso. Ele foi criado, ele subiu sozinho. Nem na casa dele tinha comunhão com ele. Nem a casa dele tinha comunhão com ele. Ele subiu sozinho. Então, o que que existia do reino de Deus? O que que existia do reino de Deus? Ao reino de Deus, o Monte Sião, o povo de Deus, a casa de Deus, estava começando. O que que existia? Só ele. Só existia o... Pode ir respondendo. É até bom, porque é o único jeito que a gente acha para ajudar vocês, fazer vocês entender, abrir os olhos de vocês, entendeu? E fazer um jeito de tirar de dentro de você toda a hipocrisia, entendeu? Tirar de dentro de você aquele trem mal cheiroso, tirar lá, tá vendo? Lavar o interior, abrir os olhos. Amém? O que que existia do reino de Deus? Só o rei. O que que estava faltando? O povo. Amém? Não dorme, não. Estava faltando o povo. Está na hora do... Ou nós vamos concluir o povo? É. Tá, vamos concluir o povo. Então está faltando o povo. Aí Jesus, então, como nós, hoje, precisaríamos de encontrar o povo, precisava de encontrar o povo. Cadê o povo? Como é que ele achou o povo? O que que ele fez? Como que ele entendeu? Falou, para mim encontrar... O que que ele fez? Saiu então o semeador a semear a sua semente, igualzinho ele. Pequenininha, mas era. E aí ele então saiu a semear a sua semente. Então quando aquela semente cresceu, brotou, deu um, né? Agora não sei fazer mais, agora tem que ser rápido, né? Não é filho? Então, bom, meio parecido. Aí subiu e ele então, Nicodemos chega. E quer, Nicodemo chega, entende? Nicodemo era uma pessoa inteligente, de respeito. Nicodemo era um dos mais respeitados. Então, Nicodemo falou assim: não, ele está dando muita confusão, muita briga, e etc. E eu vou lá conversar com ele. Esse senhor é, né, muito educado. Jesus era uma pessoa extremamente fina, educada, simples, mas, assim, mas muito inteligente. Nicodemo, também inteligente, foi procurar Jesus e falou assim, eu vou conversar com ele e nós vamos acabar com essa briga, com essa confusão. Foi assim que Nicodemo foi procurar Jesus. Inclusive, ele aqui fala e este foi ter de noite com Jesus. Por que de noite? Olha para você ver os detalhes. Por que de noite? Né? Para evitar, evitar. Nicodemo não era inteligente? Ele não foi procurar Jesus, não foi para evitar tumulto. Porque se Nicodemo fosse logo de manhã, o Nicodemo fosse procurar Jesus. Aí avisasse, mandasse anunciar, eu vou falar com Jesus. E não ia dar confusão? Porque muita gente queria estar lá, curioso, querendo saber o que, que ia dar a conversa de Nicodemo. Não, Jesus, Nicodemo foi na calada da noite, foi lá, falou, eu vou procurar, eu vou conversar com ele. Amém? Nicodemos queria entrar no reino. Nicodemos queria ter comunhão com ele. Porque se Nicodemos chegasse, fizesse amizade com ele, e Jesus fosse um hipócrita também, Nicodemos chegou, aí ele ia puxar a cadeira do Nicodemos. Você tem Nicodemos, né? Etc. Pois é, então, vamos, né, vamos entrar num acordo aqui, dá um pouquinho. Jesus ia estar também. É. Se você chegar ali para a Universal, é só você chegar com bastante hipocrisia que logo você está lá na televisão. Não é não? Não é não? É. Quanto mais hipócrita a pessoa for, mais credenciado ele fica. Nicodemos foi procurar Jesus. Ele não queria, não era fazer amizade com Jesus? Ele não queria, não era entrar em acordo com Jesus? E se Jesus aceitasse o acordo com ele, dá um pouquinho Nicodemos e ataque do lado. Aí o que, que Jesus falou para Nicodemos? Não interessa se você é príncipe, não interessa o que, que você é. Se você não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Mas isso é só para Nicodemos? Qual a dificuldade talvez que você está sentindo? Amém? Então você está engastanhado ali no, nas trompas. Você está ali preso e não consegue nascer. Né? Não entra no reino de Deus. Não, não, pode ficar no meio. Pode ficar no meio. Muito tempo. Mas não entra. Então o reino de Deus, ele não é visível. O povo de Deus não é visível. Não é pela aparência. Você chega lá no cemitério e vê todos os túmulos lá assim. Você imagina que dentro de todos os túmulos estejam os mortos. Mas pode ter um túmulo lá que a pessoa não colocou ninguém lá dentro ainda. É, sabia? Que a pessoa compra a carneira, compra o túmulo, arruma a gente direitinho, põe as gavetas e fica esperando quem que vai ocupar a gaveta. Não é não? Compra para a família. Você quer ir para a gaveta? Não. Aí você chama o outro. Não, ninguém quer. E aí então fica lá o bonito, arrumadinho e tal, etc. Só que não tem ninguém dentro. Mas quem olha, chega e vê o cemitério? Não é não? Às vezes chega em frente de um túmulo que não tem ninguém lá dentro. Ele reza lá no túmulo e tal, faz tudo. Mas não tem. Ainda não pôs ninguém na gaveta. Não é não, filho? Tem uma gaveta lá. Você não quer? Não. Amém? Se não nascer de novo, não entra. Quer dizer, você não faz parte. Você pode estar no meio, mas você não é do meio. Você pode estar no meio, mas você não é do meio. Você pode. Então, é muito perigoso isso. Porque a semente, ela, se a semente for ruim, junta, né? É de acordo com a semente. Presta atenção. São vários reinos. Vocês lembram? Para a gente mostrar vários reinos, várias nações. Lembra da gente mostrar? Cada nação dessa tem o quê? Uma espécie de semente. Aqui é um reino, aqui é outro reino, aqui é outro reino. Cada lugar desse é um reino. E cada reino tem a sua semente. Aí esse aqui é o de Deus. É uma semente diferente de todas as outras sementes. Amém? Galera, é uma semente diferente de todas as outras sementes. Amém? Então, se a sua semente, a sua semente, você vai semear a sua semente. Os escribas e os fariseus tinham cada um a sua semente. E aí o povo era dividido. Por que que o povo é dividido? Por que que tem guerra? Por que que tem confusão? Porque cada um tem a sua semente. Aí tem a justiça de Deus. Que cada semente é a sua maneira de pensar. Nicodemos tinha a maneira de pensar dele, Jesus tinha a maneira de pensar dele. Por que que eles não podiam andar juntos? Nicodemos foi para andar junto com ele. Mas Nicodemos não podia andar junto com ele. Por quê? A maneira de pensar é diferente. A maneira de pensar é a sua justiça. É a sua justiça. A sua maneira de pensar é a sua justiça. O que é justiça? É o modo de ver. É a maneira de pensar. O povo de Deus, justiça de Deus, tem que ter comunhão com Deus. Tem que estar de acordo com Deus. Tem que pensar como Deus. Tem outro jeito. E foi a maneira como Deus achou para separar o povo dele. Foi através da sua justiça. Foi o jeito que Deus achou e uma maneira sábia. Não pela aparência, e sim pela maneira de pensar. Vocês concordam que Deus foi extremamente inteligente? Não é pela aparência. Então, Nicodemo, tira sua roupa, vem de bermuda, que nós vamos conversar. Né? Eu não me impressiono com a sua aparência. Se você não tiver comunhão comigo, se você não tiver... Porque eu sou o rei, sou ou não sou? É isso que Jesus falou. Por isso é que sem fé não dá. Você precisa acreditar em mim. Eu sou ou não sou? E se eu sou o Senhor, então faz o que eu mando. Então eu sou ou não sou o Senhor? Ou é você que é o Senhor? Se é você que é o Senhor, eu tenho que ouvir você. Não, eu sou o Senhor. E boi não lambe. Amém? Eu sou. Se você não crê que eu sou, fica onde você está, não estou te chamando, não estou te incomodando, fica lá. Você quer vir para o meu meio? Você quer vir para o meu meio? Olha, eu sou. Se você não crê que eu sou, quem que é o eu sou? Então o espírita não entra aqui. Por que que o espírita não entra aqui? Porque ele acha, ele não acredita que Jesus é o eu sou. Ele acredita que Jesus é um espírito iluminado. Como que o espírita entra aqui? O testemunho de Jeová não entra aqui porque ele não acredita que Jesus seja o Jeová. Jeová é outra coisa, Jesus é Jesus. Ele não acredita que Jesus é o eu sou. Não crê que Jesus... Nós cremos. O que te coloca aqui, o que que é? É a comunhão, a sua justiça tem que ser igual à justiça dele. Se a sua justiça não exceder não entra aqui. Amém? Você sai semeando. Você vai procurar uma pessoa que pense igual você. Você vai procurar uma pessoa que pense igual você. Aí, Daniel, apesar da sua mãe ter casado com seu pai, ter vivido tal, etc., ter feito você, né? Eles não tinham comunhão. Interessante, né? Foi descobrir isso lá na frente. Aí lá na frente descobriu. Que uma é uma espécie e outra era outra espécie. Não havia. E aí vai, vai, segura, segura, até chega um momento que... Amém, gente? Então, vocês vão, a partir de hoje, volta para suas casas, vocês vão fazer o quê? Todo mundo vai buscar Deus. Aonde você vai buscar Deus? Aonde Deus está? E para você encontrar... Né? A mulher encontrou com Jesus e aí depois a mulher saiu. Olha que coisa perfeita. Aí a mulher pegou e saiu. E foi atrás de quem? Dos seus amigos. E falou: olha, vem e vê. Eu achei. Eu encontrei. Ah, você encontrou? Encontrei. Então vamos lá. Vieram, conversaram com Jesus e saíram dizendo: ó, fulana encontrou. Eu fui lá e vi, realmente é ele. E aí então um foi. Aí o Yuri viu, encontrou. Ó, eu fui, vi e achei. Aí o Yuri foi e contou pra Lohan. Ah, foi encontrar? Ah, é mesmo. A Lohane, primeiro a Lohane foi, viu, observou e falou pro Yuri: o Yuri, olha, eu achei. O que você achou? Eu achei um povo. Parece demais com o povo de Deus, né? Eu vi um povo ali, é um povo diferente. Pode não estar com nada, mas é, mas eu estou me dando muito bem lá, tal. E aí ela foi, falou pro Yuri e falou: Yuri, vamos lá, Yuri, você vê. Aí o Yuri veio, viu, gostou e ficou. E a mãe? Dá um pouquinho. Cadê a mãe? Está em casa. Aí a mãe, dá um pouquinho. Quem falou para a mãe? Foi o Uri ou foi a Lohane? Hã? É, né? Aí a Lohane foi e falou para a mãe: mãe. E a mãe veio e viu. Então a mulher na beira do poço conversou. Veio. Se ficar, né? Porque aí é onde entra, aí é onde entra o outro detalhe que eu já falei agora mesmo. Eu falei sobre detalhe. Batatinha frita, ótimo. Estrogonofe, bom. Né? O que mais? Omelete, ótimo. Aí depois chega a buchada. Aí quando chega a buchada, você, não é não? Mas vamos aí, não. Amém? Então é assim. É, batatinha frita, tá todo mundo. Peixe ao molho, tal. Tá. Mas não vem com buchada, não. Amém, gente? Então nós estamos falando descontraídamente, mas está dando bem para entender?
Sim.
Tá. E deste meio, nesse meio está o povo de Deus. Mas muitos de vocês ainda estão se esforçando, né, Rodrigo? Muitos ainda estão se esforçando para o reino de Deus será alcançado. Muitos estão se esforçando para comer a buchada. Mas eu não suporto, assim tem problema. Mas não, mas ela dá um pouquinho, você acostuma, ela desce tranquilo. Amém? Você acostuma. Muitos estão se esforçando, mas tem coisas ainda difíceis. Tem coisas, vocês concordam? Tem coisas ainda muito difíceis. Mas se você ignorar, você fica no meio, você fica no meio. Você fica aqui no meio. Você ignora. Não, você não entra. Não chega a ser reinado, dirigido por Deus. Você continua fazendo a sua vontade. Você continua fazendo a vontade da carne, do pensamento. Você continua sendo. Você mesmo é o seu rei. Você mesmo é o seu governo. Você não, você está no meio, mas não é do meio. Olha que verdade, não, gente? Quer dizer que você não encontrou Deus. Você sabe que Deus está, mas não falou com Deus. Você sabe que Deus está, mas você não ainda não conseguiu. Comunhão com Deus é falar com Deus. falar e concordar, o senhor tem razão, é isso mesmo, etc. Você está no meio, mas não, ainda não. Amém? O que, que vocês acham? Fecha o encontro? Não. Fechou a ideia. A pergunta do menino que você está falando? É, não, mas mais importante é o que nós estamos falando aqui. Eu estou mostrando, né, como que a gente chega até Deus. Mas nós, né, não? Está claro o encontro? Vem. Parece que o encontro, Deus queria falar sobre o povo de Deus. E você agora, você mesmo julga se você já faz parte do povo, se você já está, se você já tem comunhão com ele, ou se você ainda está examinando. Você ainda está examinando, olhando. A porta é estreita. O caminho é muito apertado. Amém? A semente é uma só. Não é? A semente é... O semeador saiu semear a sua semente. É a semente dele. Plantou, nasce igual ele. Nasceu. É a semente dele. Então você tem a semente do Yuri. Nasce o quê? Yuri. Você plantou Yuri, nasce Yuri. Não é não? Então a semente do Filho de Deus. A semente. Saiu o semeador a semear a sua semente. Então... O Filho de Deus, a semente do Filho de Deus. Você quer ser filho de Deus? Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. E aí então, o reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Como que eu me tornei filho? Caiu dentro de mim a semente. Amém? E essa semente foi crescendo e foi eliminando a outra. E aí eu me tornei filho de Deus. Amém? Achou o povo de Deus? Achou os filhos de Deus. Achou os filhos de Deus? Achou Deus. Achou Jesus, as pessoas entraram, a mãe lá, todo mundo preocupado, ó, sua mãe está lá fora, preocupado com você e tal, etc. E ele então falou: olha, estão me procurando no lugar errado, vocês estão me procurando no lugar errado. Está aqui, minha mãe, meus irmãos, olha aqui, vocês estão procurando eu no lugar errado, vocês não vão achar, vocês vão achar aqui, minha mãe, meus irmãos. Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Aí você vai em Goiânia, por exemplo, alguém sai lá, não sei lá onde, vai procurar o Rossini, lá em Goiânia, lá onde que está? Ele está lá em Goiás, lá em Goiânia e tal. Aonde você vai achar ele? Aonde não, meu? É, na pecuária, né? Aí você vai lá na pecuária, no dia da festa da pecuária, vai procurar ele lá, você vai achar? Você vai lá no Lollapalola, me chama Lola. É. Então você não vai achar. Aonde que você vai achar? É. Mas você não estava procurando Jesus no lugar errado? Estava. E também, ele pode estar sozinho. andando sozinho? Não. Não. O pássaro, ele procura o seu bando. Ele procura o seu bando. Você vê um pássaro andando sozinho, ele está perdido. Aí de repente ele vem, encontra, pronto. Aí a andorinha achou. Não tem lá? Andorinha achou? Como é que é? Amém. Pois é. Não, mas é verdade. Aí. Não é desse jeito. Toda a escritura, todos os profetas não profetizaram a respeito disso? A andorinha, como ela está falando lá, achou, ela achou. O pássaro achou. Ele estava perdido, sozinho. Aí de repente ele encontrou. Mas é desse jeitinho, gente. Amém? Vamos então ter uns 20 minutos de aqui, uns 30 minutos lá fora. Enquanto vocês comentam, falam sobre o que vocês ouviram, e aí a gente vem para fazer um encerramento. Amém? Mas vocês vão, se Deus quiser, voltar, cada um para o seu lugar, nós aqui também, cada um para a sua casa, etc. E aí você julga você mesmo. O que você precisa fazer? Você mesmo julga. O que você precisa fazer? Você continua querendo Deus? Você continua querendo buscar Deus? Agora você já sabe onde é que você vai encontrar Deus. Já sabe como vai fazer para encontrar Deus. É. Deus, ele está, se ele estiver, ele está dentro das pessoas. Se ele estiver, você vai examinar para ver o que está lá dentro. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Amém? Quem quiser. Não, mas eu quero. Então, meu filho, você vai se esvaziar, você vai entender, e com certeza você vai se achar. Amém? E Jesus então falou para Nicodemos, e Nicodemos, eu creio que Nicodemos deve ter ido para casa pensar. Nicodemos foi pensar em casa. Como se faz para nascer de novo? Né? Nascer de novo. Se tornar um filho de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos sair e logo depois regressar.